Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
As agências bancárias de todo o país não funcionam nesta Sexta-feira Santa, neste feriadão. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, as contas de água, luz, telefone, TV a cabo, as contas de consumo em geral e também os carnês com vencimento hoje vão poder ser pagos sem nenhuma multa na segunda-feira, próximo dia útil. O mesmo vai valer para o feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril. Dia 21 cai na próxima sexta-feira. Então as contas que vencerem, né, nesta data, dia 21 de abril, vão poder ser pagas na segunda-feira, dia 24. A Febraban explica que, normalmente, os impostos já estão com a data ajustada ao calendário de feriados de cada uma das cidades ou de cada estado. A gente falou sobre a situação carcerária, sobre as novas unidades penitenciárias do Paraná. Vamos voltar a esse tema que é muito importante e, durante o começo deste ano, foi muito discutido por causa dos vários problemas que enfrentamos Brasil afora. O Tribunal de Contas do Estado realizou um estudo para avaliar como é que está a situação de todo o sistema prisional do Paraná. E o tribunal apresentou um detalhamento sobre a situação em cada região. As carceragens de Londrina e dos municípios ali no entorno é que apresentam a situação mais grave.
Todas as 174 cadeias e carceragens de delegacias do Paraná estão superlotadas, mas é na região de Londrina que a superlotação é mais grave. São 2.398 detentos para apenas 1.186 vagas, um excesso de 1.212 presos. O segundo maior déficit de vagas, 717, está na região de Cascavel, 1.034 presos para 317 vagas. O cenário de superlotação em cadeias e delegacias, que só deveriam receber presos temporários, é o problema mais grave comprovado pelo relatório de análise preliminar do sistema penitenciário elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado. O estudo aponta que um terço dos 28.974 presos do Paraná está em delegacias e cadeias sob custódia da Polícia Civil, numa situação que não se repete nos demais estados brasileiros. Além de superlotadas, essas estruturas não possuem condições adequadas para abrigar tanta gente. As delegacias também não oferecem qualquer atividade de trabalho ou estudo para promover a ressocialização dos detentos. Outro problema gerado por essa situação é que delegados, investigadores e escrivães são obrigados a deixar em segundo plano a investigação de crimes e a condução de inquéritos policiais. Eles passam a se ocupar da custódia e remoção de presos de delegacias e cadeias superlotadas. Ao apresentar o estudo, o presidente do TCE, conselheiro Durval Amaral, anunciou três medidas imediatas para enfrentar o problema do sistema carcerário: uma auditoria integrada, já incluída no Plano Anual de Fiscalização de 2017 do Tribunal, um plano estratégico para o sistema carcerário, incluindo o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, e o redirecionamento do empréstimo de 112 milhões de dólares concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para a construção de penitenciárias. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O Congresso Nacional aprovou algumas leis que beneficiam as mulheres durante a última semana. Uma delas proíbe que as gestantes que estejam presas sejam algemadas durante o parto.
Foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a lei que proíbe que mulheres presas sejam algemadas durante o parto. Aprovada pelo Congresso Nacional no fim de março, a lei foi sancionada pelo presidente da República. A lei altera o artigo 292, Código de Processo Penal, e estabelece que é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Em nota divulgada à imprensa, a coordenadora de Políticas para Mulheres e Promoção das Diversidades, Suzana Inês de Almeida, diz que é comum o uso de algemas em presas grávidas, mesmo durante o parto, sob a alegação de insegurança e risco de fuga. Segundo ela, isso ocorre embora esses riscos sejam mínimos, pois 65% das mulheres são presas por tráfico ou associação, e a maioria é ré primária. A lei reforça normativos anteriores que já vedavam o uso de algemas nessas situações, como a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de 2012, e uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Do total de mulheres presas no Brasil, 68% são jovens, com idade entre 18 e 34 anos. A maioria é presa por tráfico de entorpecentes, 30% estão detidas sem condenação e 63% são condenadas a penas de até 8 anos. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Leandro Martins.
A Secretaria de Estado da Saúde dá dicas sobre o consumo de alimentos na Páscoa. Fernanda Nardo.
A hora de comprar os produtos para a Páscoa exige atenção especial. Alguns critérios devem ser seguidos para a escolha dos alimentos típicos da Semana Santa. O chefe do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana, orienta que é necessário verificar o prazo de validade e as condições de armazenamento de chocolates e frutos do mar.
Precisa que se verifique o prazo de validade e as condições de armazenamento desses alimentos, sejam de chocolates, principalmente os frutos do mar. Importante verificar as condições higiênicas do local que comercializa ou oferta esses produtos para venda, principalmente verificando se esse estabelecimento tem a licença sanitária emitida pela vigilância sanitária local.
Ele explica que os ovos de Páscoa, caixas de bombons e barras de chocolate devem estar em local arejado e protegidos da luz solar e umidade. De acordo com o chefe da Vigilância Sanitária, os pescados devem ter escamas com aspecto brilhoso, além de estar em local refrigerado.
Em relação aos peixes, tem que ser averiguada principalmente a questão do armazenamento, que são produtos perecíveis. Verificar se eles não têm aspecto ou característica de produtos que já estejam deteriorados, como, por exemplo, no caso das escamas, elas têm que estar bem aderidas ao peixe, né, com aspecto brilhoso. Não podem ter manchas e os olhos também não podem ter parte branquiçada.
O consumidor deve denunciar irregularidades à Vigilância Sanitária ou pela Ouvidoria do SUS no Paraná, pelo telefone 0800-644-4414. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
E agora você confere a agenda de eventos deste final de semana com a Camila de Oliveira.
Em Foz do Iguaçu, a última apresentação do Alto da Paixão de Cristo acontece nesta Sexta-feira Santa. A peça revela os momentos finais da vida de Jesus e também sua ressurreição. Os atores voluntários são jovens de paróquias da região. A encenação começa às 7 horas da noite na paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila C. Em Maringá também tem peça sobre a ressurreição de Jesus. O espetáculo A Paixão de Cristo espera um público de mais de 50 mil pessoas. A atração completa 15 anos. Mesmo depois do incêndio que destruiu os figurinos e cenários, o grupo vai conseguir se apresentar graças à ajuda de várias pessoas. Nesta edição, a história ganha cenas inéditas e é contada a partir do Evangelho de Marcos. A apresentação é nesta sexta, a partir das 8 horas da noite. O endereço é a Praça da Catedral de Maringá. Curitiba também vai ser palco de encenações religiosas. O grupo Lanteria apresenta a peça Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo pela 39ª vez. O espetáculo conta com a participação de mais de 1.200 atores e já foi visto por 500.000 de espectadores. A encenação é na sexta-feira, às 7 horas da noite, na Pedreira Paulo Leminski. A entrada é gratuita, mas o grupo pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Outros grupos de teatro também encenam a história nas regionais do Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão e Pinheirinho. O fim de semana também vai ter música. O cantor sertanejo Lubê se apresenta em Toledo, no oeste do Paraná. O show é neste sábado no Empório Santa Maria, a partir da 1h30 da madrugada. O grupo gaúcho Os Monarcas também sobe ao palco em Cascavel. No sábado, eles se apresentam no Clube Olímpico da cidade. Os portões abrem às 11 horas da noite. Já em Santa Maria do Oeste, quem faz show é a dupla Mariana e Matheus. A apresentação é no sábado, às 10 da noite, no CTG Pampa. Repórter Camila de Oliveira.
E assim a gente encerra mais essa edição do Paraná de hoje. Sexta-feira Santa, dia 14 de abril de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você. Se estiver viajando, muito cuidado na estrada. Se você estiver com sua família, aproveite bastante, tenha uma ótima Páscoa, um feliz feriado para você. E por favor, se for dirigir, não misture álcool e direção. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.